pessoas! Aqui quem vos fala é o Bruno de Andrade e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje eu converso com um poeta que já lançou 3 livros de poemas. O último deles foi semifinalista do Oceanos no ano passado. A gente tem bastante assunto e muita poesia para conversar com Eli Carrias. Seja muito bem-vindo, Eli.
Carrias, obrigado.
Comecei errando o nome do convidado.
Não, mas tranquilo, muita gente confunde. Prazer estar aqui, Bruno. Já acompanho o Lume há algum tempo, né? Desde meados do ano passado, se não me engano. Eu não lembro exatamente o mês, mas é desde o ano passado. Um prazer enorme estar aqui com você. Eu sempre gostei muito, né, do seu formato de conversa, assim, bem descontraída e, ao mesmo tempo, trazendo informações muito interessantes, né? E já ouvi vários. E, para mim, foi uma surpresa muito feliz esse convite. Muito obrigado. E, desde já, obrigado também aos nossos ouvintes. É isso aí. Obrigadão.
Eu que te agradeço. E, já que eu comecei errando teu nome, e eu sou sempre muito curioso com nomes, eu quero saber qual é a origem, então, do Carrias.
Você quer recomeçar?
Não, eu não tenho problema com errar, eu erro sempre, estou sempre deixando.
Não, porque eu te corrigi, assim, bruscamente, acho
não,
que você ficou muito educado de minha parte.
Não, imagina, nenhum problema.
O nome Carrias, a gente não tem conhecimento exato da origem, mas eu fiz umas pesquisas e, possivelmente, ele é uma variação de Carias, que foi o sobrenome de uma família judia que viveu na França no século XVI ou no século XV, deixa eu lembrar aqui. Enfim, eles foram expulsos da Espanha por causa da perseguição aos judeus, né? Possivelmente, os meus antepassados migraram para Portugal e depois de Portugal para o Brasil. Os meus pais são do Piauí, passaram pelo Maranhão, vieram para o Pará. Então, no Nordeste tem bastante Carrias, mas Carrias com 2 R's eu só encontrei até agora no Brasil mesmo. Pessoas assim conhecidas. Agora tem 2 lugares na Europa com esse nome, se não me engano, na França e outro na Espanha, com Carrias mesmo, com 2 R's. Agora não sei se lá a pronúncia é a mesma, mas a nossa pronúncia aqui se convencionou desde muito tempo assim. Ele é Avenâncio Carrias. Carrias, por parte do meu pai herdou esse nome da mãe dele. Aí eu vou contar uma história curiosa. Meu pai já era casado, o nome dele, o sobrenome era de Paula, Pedro Alves de Paula. Para ele casar com a minha mãe, ele mentiu para o juiz. Histórias lá do interior do Nordeste. Então, lá no Maranhão, ele já estava separado da primeira mulher, foi para uma festa, dessas festas de interior, festa de casamento. Aí chegou lá e ele disse: Maria, vamos casar? E a mãe: vamos. Aí ele foi até o juiz de paz, que estava lá, e o juiz falou assim: mas você não já casou aqui? Aí ele disse: não, quem casou foi um primo meu, Pedro Alves de Paula, o verdadeiro nome dele. Eu sou Pedro Alves Carrias. Aí ele puxou Carrias da mãe dele. E o juiz acreditou. Então, nós herdamos o Carrias, eu herdei esse Carrias da minha avó paterna. Podemos dizer que somos literalmente um clã, né? Porque os clãs, eles têm origem materna. E Venâncio não é sobrenome, virou sobrenome, todos os meus irmãos têm Venâncio, mas é por causa da minha mãe, que ela tinha esse nome composto, Maria Venância, e aí, quando ela se casou, ela perdeu o sobrenome, e o Venância dela virou Venâncio nos filhos. E aí, já que estamos falando de nome, o meu nome hoje é Eli. As pessoas usam muito hoje a expressão nome social. Então, o meu nome social é Eli. Eli Carrias é o meu nome. E Eleazar Venâncio Carrias virou pseudônimo. É como eu assino os meus livros. Quem escreve, quem é o autor, né? Se é que existe autor, né? Depois dessas teorias da morte do autor, Mas, digamos, quem é o autor dos meus poemas, dos meus livros? É o Eleazar Venâncio Carrias, meu pseudônimo, ou talvez um poeta personagem que eu tenha criado. Então é isso.
E Eli, agora vamos para a nossa pergunta tradicional sobre os vagalumes literários. Então eu quero saber quais foram as primeiras obras, os primeiros autores que lá atrás te fizeram se apaixonar pela leitura.
Eu comecei lendo poemas em livros didáticos, né? Eu fui alfabetizado numa escolinha, paredes de barro, 4 séries numa única sala com 2 professoras. Material literário que eu tinha eram os textos dos livros didáticos. Então, quando eu comecei a ler, eu devorava os livros didáticos, relia. Só já na minha adolescência, morando em Breu Branco, no Pará, uma pequena cidade aqui ao lado de Tucuruí, onde eu moro hoje, eu me criei em Breu Branco. Então, já morando lá, foi que eu tive acesso aos meus primeiros livros completos, né? E os primeiros poetas que eu li, que me impactaram, foram Drummond, Bandeira, João Cabral de Melo Neto, depois eu descobri o Manuel de Barros, mas Drummond, para mim, foi uma coisa assim de mexer mesmo com a minha estrutura, porque eu só tinha conhecimento daquela poesia, digamos, clássica, né? Quando eu li Drummond, eu fiquei assim, assustado. Nossa, então se pode fazer poesia com isso, com coisas do cotidiano e com essa linguagem. O que mais me impressionou no Drummond foi a linguagem dele. Claro, eu estava super atrasado, né? Porque isso, essa experiência foi no começo dos anos 90. Então, digamos que eu estava vivendo o meu modernismo nos anos 90, né? Aquilo que aconteceu no resto do Brasil nas décadas de 20 e 30 do século passado, eu só na década de 1990 foi que eu tive esse contato, né, que eu vim viver essa experiência poética. E para mim foi uma coisa realmente maravilhosa. Foi quando eu percebi que eu também poderia escrever poesia. Com Drummond, Bandeira, João Cabral, que eu já citei. O Manuel de Barros foi um segundo impacto pela questão da falta de respeito, digamos assim, que ele tem com a gramática, né? Inclusive, ele diz uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele diz algo assim: se você quer errar a língua, é preciso conhecê-la bem. Algo nesse sentido. Então, a maneira como o Manuel de Barros perverte a língua portuguesa é uma coisa espantosa para mim. Então, esses foram os meus vagalumes literários, e eu acho que até hoje eu ainda não consegui me libertar deles. Com certeza você viu minha poesia, ela, em termos de forma, ela não segue a tendência atual, né, na poesia brasileira. Eu ainda uso maiúsculas, vírgula, a minha linguagem, de certa forma, ela ainda está muito atrelada a esses meus primeiros autores. Os primeiros poetas que eu li.
Tu disse que no teu colégio você tinha mais de uma série na mesma sala, é isso?
A gente morava em uma roça, né? À margem da rodovia Transamazônica. Então, ela só tinha uma escola para todas as famílias da região. A gente acordava cedo, caminhava 2 quilômetros, atravessando uma mata para chegar na escola que ficava lá na beira da estrada. E nós tínhamos uma única sala, era um salão, era um barraco com paredes de barro, e nós tínhamos as 4 primeiras séries do antigo primeiro grau funcionando na mesma sala com 2 professoras. E era um único quadro negro, as professoras dividiam esse quadro, então metade do quadro era para a primeira e para a segunda séries. E a segunda metade para a terceira e para a quarta séries. E ficavam as 2 professoras à frente da sala, nos dando aulas. Eu aprendi a ler com aquele método, cartilha de ABC. Foi no Beabá mesmo, acho que em 1986, foi 85. 1985. Nós ainda estávamos vivendo os últimos anos, né, dos governos militares. Eu me lembro que a escola tinha merenda, tinha os livros vinham diretamente do MEC. Foi assim a minha alfabetização, com todas essas limitações, bastante precária, né? E eu não sei de onde surgiu essa minha paixão pelas letras. Quando eu comecei a decifrar que, juntando as letras, eu poderia formar sílabas, juntando as sílabas, formar palavras, eu queria ler tudo. Quando meus pais levavam os filhos para a cidade, por exemplo, para assistir o desfile do 7 de setembro, eu prestava mais atenção nas placas das ruas. Eu queria ler tudo que estava à minha frente, os letreiros, os anúncios. Era uma coisa assim encantadora para mim. Eu não sei de onde eu tirei isso, porque eu morava na roça. Eu gosto até de dizer que a minha iniciação literária ela começou com o lápis azul. Uma vez eu estava a caminho da escola, de manhã cedo, no caminho eu encontrei um lápis de cor azul. Eu não sei por que, até hoje eu lembro desse acontecimento, porque para mim foi uma coisa maravilhosa. Eu via que pouquíssimos colegas meus tinham lápis de cor. E quando eu achei esse lápis de cor azul, nossa, eu fazia desenhos, e aí eu queria pintar, e saía pintando tudo de azul. Às vezes eu não apertava muito o lápis para mudar o tom da cor, né, para variar um pouquinho, porque só tinha esse lápis azul. Eu vejo isso assim como uma espécie de epifania, né? Palavra horrível, mas foi assim uma coisa que eu acho que ali foi a minha primeira experiência literária. O encontro desse lápis azul a caminho da escola, ali à margem da rodovia Transamazônica, que é uma estrada muito significativa, né, de todo o sofrimento que nós, população, povos e populações do interior da Amazônia já sofremos, especialmente a partir da década de 60. Né?
E a tua formação acadêmica foi na pedagogia, não é isso?
Sim, a minha primeira faculdade foi pedagogia, só que antes de cursar pedagogia, eu fui professor de língua portuguesa e redação nas escolas do município por quase 10 anos. Eu tinha apenas o curso de magistério, mas naquela época quase ninguém tinha nível superior na nossa cidade, então era normal uma pessoa que só tinha o ensino médio dar aulas de qualquer matéria. Então, trabalhei com língua portuguesa e redação durante quase 10 anos. Aí veio a primeira oferta de cursos da Universidade Federal para Tucuruí, cidade vizinha, né, Abreu Branco, onde eu morava. E aí não tinha letras, que era o curso dos meus sonhos. Entre os quatro cursos oferecidos, o curso que eu achei que tinha mais a ver comigo, né, era pedagogia, e eu decidi fazer pedagogia. Eu estou trabalhando como pedagogo há quase 17 anos no Instituto Federal do Pará. Gosto do trabalho como pedagogo. Lá é um trabalho de natureza técnica, é coordenação pedagógica. Eu não trabalho na sala de aula, mas eu sou apaixonado pela sala de aula. Inclusive, eu estou terminando agora uma segunda licenciatura em letras, porque eu ainda pretendo voltar para a sala de aula pelo prazer que eu tenho mesmo de trabalhar com a língua portuguesa e com literatura, principalmente com o público, com as pessoas da escola pública. Eu não sei se é um senso de dever, mas tem muito prazer, é mais prazer mesmo, sabe? Eu acho que nós que gostamos de literatura, que amamos a língua portuguesa, que sentimos prazer com a língua portuguesa, eu acho que é importante que pelo menos alguns de nós estejam na educação pública. De vez em quando eu ouço um escritor falar que se afastou, né, do ensino e que não pretende voltar, eu respeito, eu acho que a vida artista é uma coisa mesmo que se faz por escolhas, né? Mas no meu caso, eu penso que... Eu não sei se eu estou falando algo assim romântico demais, mas eu penso que é mais importante que eu contribua para a formação de novos leitores do que acumular livros publicados, entendeu? Por isso que eu penso em voltar para a sala de aula.
Mas tu consegue ver uma relação assim, nesse teu início complicado, digamos assim, da tua vida escolar com essa tua vontade de seguir ensinando agora?
Olha, eu nunca tinha pensado nisso. É, não sei, talvez Freud explique, né? Não sei dizer se tem uma relação, talvez tenha de modo inconsciente, né? É uma boa pergunta.
Fica para reflexão. E como tu falou, então, o teu começo já foi na poesia, né? Tanto como leitor quanto como escritor, não é?
Sim, no começo eu lia de tudo, mas vamos falar assim, que quando eu comecei a ler livros mesmo, livros impressos, quando eu comecei a comprar livros pelos Correios, por exemplo, através do Círculo do Livro, a editora Record também vendia pelos Correios, pelo sistema de reembolso postal. Eu lia de tudo, romances, livros de contos, mas prioritariamente poesia. A poesia foi uma coisa assim que me puxou para ela, sabe? A poesia, eu não fiz uma escolha, não me lembro de pensar assim, ah, qual gênero que eu vou me dedicar. Eu acho que isso acontece com quase todos os leitores, né? A gente começa a ler. Comecei também na adolescência, eu vendia picolé na rua, juntava minhas moedas para comprar gibi. Eu comecei comprando gibis, né, que hoje são HQs. Das HQs, eu fui para poesia, para os romances. Mas sim, os livros de poesia tiveram um impacto maior. Hoje eu diria que os dois gêneros da minha preferência são a poesia e o romance. Também gosto muito de ler ensaios filosóficos, mas sim, a poesia é meu gênero preferido e foi fundamental, né, para a minha formação de poeta. Sou um poeta ainda em formação, né, apenas 3 livros publicados. Desses três, o mais recente é o meu preferido, né? Mas é isso. Eu continuo sendo um adicto de poesia, sabe? Eu não, às vezes eu me planejo para ler mais romances, para ler mais filosofia, e até compro os livros, mas aí eles vão acumulando, porque os livros de poesia parece que eles vão saltando à minha frente e exigindo que sejam lidos.
E em 2009, lançou teu primeiro livro, Quatro Gavetas. O livro é dividido em quatro seções, né? Cada uma dessas gavetas. Uma coisa que me chamou a atenção agora, você falou que é muito apegado ainda àqueles poetas que você conheceu na infância, né? Que a tua poesia está mais atrelada a esses poemas mais clássicos, digamos assim, até do que ao que se faz hoje, né? A poesia contemporânea. E uma coisa que eu estava conversando no episódio recente com a Mariana Pio, é sobre rimas perfeitas, que é algo que era muito usual, hoje em dia já não tanto, né? Se usa pouco. Eu até brinquei que eu quero fazer um manifesto a favor da volta das rimas perfeitas, porque eu gosto muito delas. E nesse teu primeiro livro aparecem algumas. Tem alguns poemas ali com rimas perfeitas que foram sumindo nos outros livros, né?
Sim.
Então, eu queria que tu falasse disso, assim. Qual é essa tua relação com as rimas e por que que elas sumiram nos livros seguintes?
Eu acho que não é um processo consciente. O meu primeiro livro, ele recebeu o prêmio da Alcide Jurandir em 2008 e foi publicado pela Secretaria de Cultura do Estado em 2009. Tem poemas bem antigos, tem poemas de 12 anos anteriores ao prêmio. Eu estava ainda bastante imaturo. Não estou dizendo que quem usa rima é imaturo na escrita. Eu, de vez em quando, ainda uso. Agora, eu não tenho nada contra o uso de rimas. Eu mesmo, até hoje, leio poemas rimados, né? Leio bastante Manuel Bandeira, que usa bastante rimas. Elas foram desaparecendo na minha trajetória de uma maneira bastante natural, e talvez houve uma certa necessidade de dialogar com o meu tempo presente, né? Porque, como eu disse, a minha poesia ela difere bastante do que se faz hoje majoritariamente. Porém, de alguma forma, eu sei que eu preciso usar uma linguagem que se comunique com o leitor de hoje. Mas isso é um processo bastante natural, porque assim, eu não sou aquele poeta que senta para escrever um poema, que se organiza, não tenho uma rotina de escritor, digamos assim. Eu passo, às vezes, 6 meses sem escrever nada. No ano passado, eu escrevi um único poema. Tudo bem, eu posso culpar o curso de doutorado. Estou fazendo doutorado em educação, estou agora no último ano. Mas é tudo muito natural e eu acho que a minha escrita dá bastante vazão para o meu inconsciente. Então, de alguma forma, o meu inconsciente me disse que, ou me diz que eu preciso atualizar minha linguagem e ele vai contribuindo para isso, né? Também tem as minhas leituras. Eu leio muito os autores contemporâneos, as autoras contemporâneas. Adelaide Ivanova, eu sou fã, e ela não me lembro de ela usar rimas. Quase sempre ela escreve sem rimas, não usa maiúscula no início dos versos. Às vezes ela tem poema inteiro sem uma única vírgula. Então, acho que tem também isso. É um processo inconsciente, mas com certeza também determinado pelas minhas leituras atuais.
Em 2017, veio o teu segundo livro, o Regras de Fuga. E nesse segundo livro tem algo muito curioso. Uma observação no final dele, que você disse que o primeiro e o último poemas, você os colocou ali de propósito, né? E os outros foram por sorteio, né? A ordem deles, não tem uma ordem estabelecida por ti, assim. Por que isso? Por que essa, trabalhar com essa aleatoriedade?
É simplesmente porque eu queria fazer diferente do primeiro, né? Eu levei uns 2 anos para organizar o primeiro livro. E eu sofri muito para encaixar cada poema em determinada gaveta. Foi algo assim bastante sofrido, porque às vezes um poema parecia servir tanto para uma gaveta quanto para outra. E aí, quando eu fui organizar o Regras de Fuga, meu segundo livro, eu decidi me livrar desse trabalho. Eu pensei assim, vou fazer uma composição meio dadaísta. Eu vou sortear. E eu literalmente fiz isso. Os poemas estão lá exatamente como foram sorteados. Apenas o primeiro, que se chama Partida, Partir, e o último, que também, apesar de ser um poema diferente, também tem o mesmo título. Apenas esses dois não entraram no sorteio. Todos os outros, a ordem de apresentação deles no livro se deu assim. Escrevi os nomes, joguei numa sacolinha e eu ia retirando. Eu fiz isso, já estou adiantando aqui, já saindo da sua pergunta, eu fiz isso no momento em que eu estava internado numa comunidade terapêutica para dependentes químicos. Mas, na verdade, quem estava internado não era eu, era o personagem. Isso aí é uma coisa que alguns leitores, principalmente leitores que também são meus amigos, que me conhecem desde a minha adolescência, não entendem. O Regras de Fuga não é um livro escrito por mim. Ele foi escrito por um poeta personagem que eu inventei. Eu inventei um personagem. Esse personagem era um poeta decadente que decidiu se lançar na bagaceira, na cachaça, nas drogas, na prostituição. E eu precisava viver esse personagem. Eu não sei se eu faço uma pausa, porque os cachorros...
Pode deixar. Os cachorros são sempre bem-vindos aqui.
A minha premissa era a seguinte. Eu queria fazer um livro bastante diferente. Eu não queria repetir a experiência do livro anterior. Eu queria uma coisa assim que nascesse de algo vivido. Eu queria um livro que fosse um livro performático. Eu tenho dificuldade para pronunciar algumas palavras por culpa desse personagem. Interpretando esse personagem, eu sofri um acidente em 2010, um acidente muito grave de moto, quebrei todos os ossos da face, passei por uma cirurgia bucomaxilofacial, e aí o meu lábio superior, ele perdeu os movimentos. Então, às vezes, eu vou pronunciar uma palavra e ela não sai direito. Então, foi isso. Eu criei um personagem e interpretei esse personagem. Quase todos os poemas do Regras de Fuga foram escritos nesses ambientes. Alguns foram escritos em mesas de bar, Alguns foram escritos sob efeito do álcool. Alguns são recriações de experiências amorosas, experiências de violência também que esse personagem viveu. Eu não sabia o que era essa vida. Eu, Eli, por exemplo, experimentei cerveja aos 29 anos. Então, minha vida inteira foi muito certinha, até os 30 anos. Quando eu decidi interpretar esse personagem, eu achei que eu teria controle sobre ele. Eu pensava assim, que eu poderia viver essa performance, essa interpretação. A minha intenção era viver por uns 3 ou 4 anos. E aí eu tive que abortar o projeto com mais ou menos 2 anos, e por isso o livro ficou assim, fininho. E aí, para eu me livrar do personagem, eu tive que dar um destino para ele. Ele foi internado em uma comunidade terapêutica para dependentes químicos, e foi lá que ele fez esse sorteio. Eu acho assim, que foi uma coisa muito boa para mim. Outro dia eu estava vendo um documentário do Roberto Piva, onde ele fala que ele não acredita em poesia que não nasça da experiência, né? Ele até diz assim, quando é que os poetas vão deixar de ser brochas para serem bruxos? Então, eu era um poeta sem muita experiência com a vida, por causa da minha própria criação, criado numa família bastante tradicional, uma criação baseada muito em preceitos religiosos. Eu era um bom rapaz. Minha vida, durante quase 3 décadas, foi trabalho, escola e igreja. E eu tinha essa preocupação. Eu preciso me jogar na vida, ter experiências outras, ou eu faço isso, ou a minha literatura, a minha possibilidade de ser um escritor de qualidade, um escritor que realmente fale com o leitor de uma maneira verdadeira, ela vai se perder. Então, eu tomei essa decisão bastante dramática, digamos assim, que foi uma coisa que, digamos assim, o personagem quase me matou, né? Literalmente. Mas consegui me livrar dele e foi muito bom, muito bacana. É um livro que eu gosto muito. O Regras de Fuga, ele é totalmente um livro de poesia de autoficção. É a expressão máxima da autoficção na minha poesia.
Mas, assim, esse teu personagem, tu o encarnava 24 horas por dia, assim, aquele estilo ator do método?
Na maior parte do tempo, sim. A maior parte do tempo eu estava vivendo esse personagem. Eu gosto muito de arte. Para mim, a escrita é uma arte, como qualquer outra arte, principalmente essas artes que têm a ver com o corpo, a performance, por exemplo. Eu não sou o primeiro a dizer isso, mas eu acredito também que literatura, poesia, se faz com o corpo. Como eu disse lá no meu primeiro livro, quando cheguei nesta cidade, o meu corpo era puro. Eu precisava contaminar o meu corpo, eu precisava adoecer o meu corpo, eu precisava expurgar essa pureza, essa coisa que eu trazia no corpo, que era assim, uma santidade que me foi imposta. Eu precisava de um outro tipo de santidade, uma santidade que tivesse a ver com o erro, com a desobediência, com a irreverência, com a decadência. É claro que isso tem que ter um certo limite. É uma estratégia bastante arriscada, porque a experiência com as drogas, por exemplo, e com o alcoolismo, se a pessoa já tem a tendência a desenvolver qualquer tipo de dependência, ela pode simplesmente morrer. Algumas pessoas vão experimentar todo tipo de coisa e nunca vão desenvolver dependência. Elas conseguem sair disso facilmente. Não é o meu caso. Imagine um ator que tenha que fazer uma coisa assim, passar 2 anos interpretando um personagem e não simulando, mas realmente realizando e fazendo as coisas mais loucas, experimentando tudo que ele não experimentou, inclusive substâncias que causam dependência, que podem levar à morte. Se esse ator já tem uma predisposição para dependência química, ou ele abandona esse personagem ou ele vai morrer. Agora, do ponto de vista da potência para o enriquecimento da formação do escritor, isso é maravilhoso. Eu não recomendo para ninguém, entendeu? Não digo para ninguém que vá se prostituir se você quer escrever pornografia. Não vou falar isso. Quer escrever sobre pessoas marginalizadas? Se torne um marginal. Não vou dizer isso para ninguém. Mas é claro que qualquer pessoa que tenha vivido essas experiências vai escrever com mais verdade do que uma pessoa que vai simplesmente imaginar. Então, tem esse risco. Eu acho que, no meu caso, valeu a pena, porque, enfim, estou aqui, vivo, falando com você, já estou no terceiro livro, que não tem nada a ver com essa experiência do segundo, e vida que segue. Agora, fica o desafio de como é que eu vou fazer para que eu continue enriquecendo a minha experiência de vida em favor da minha literatura. Aí eu tenho que pensar em novas estratégias. Existem muitas outras estratégias, além de fazer uma loucura dessas que eu fiz interpretando esse personagem que se chamava Eleazar Venâncio Carrias.
Eu espero que nenhuma estratégia te leve a algum outro acidente de moto, por favor.
Tomara que não.
E para fechar sobre o Regras de Fuga, você fala que o primeiro e o último poemas têm o mesmo título, que é Partir, mas são poemas que chegam a conclusões muito diferentes. O primeiro fala sobre não partir, sobre pensar em partir e decidir ficar, inclusive por ter medo da tempestade que se avizinha. E o último poema fala sobre partir efetivamente, inclusive para enfrentar essa tempestade que se avizinha. Eu queria que tu falasse sobre esses poemas, assim, que obviamente não estão aí à toa, inclusive só foram os únicos a não serem sorteados, né? Literalmente não estão aí à toa, e que trazem essas perspectivas diferentes, né? Esse crescendo desse personagem.
Bruno, eu sou daquele tipo de poeta que eu acho que eu sou o pior dos leitores para a minha poesia, entendeu? Eu não consigo me interpretar, digamos assim. Outro dia caiu uma questão sobre um poema meu no vestibular da Universidade Federal do Pará. Aí um professor me mandou, né? Eu, poxa, que bacana. Fui ler a questão, eu não sabia a resposta. Sério, não conseguia, assim, de cara, dar uma resposta para escolher uma das alternativas que estava lá. Mas eu vou te responder brevemente. O primeiro poema, Partir, está dividido em duas estrofes, ele fala desse desejo de fim, que era algo que caracterizava o meu autor personagem. Ele fala de ser tentado. Tem uma palavra aí que eu não sei se hoje já é tão complicado falar disso, mas muitas vezes o meu poeta personagem, ele era tentado a pôr fim na própria vida. Uma coisa bastante clichê, né? Crise existencial em pleno século XXI. Pois é, ele tinha. Não via sentido na vida. O primeiro poema, Partir, fala disso. Só que, ao mesmo tempo, ele se apega a uma ilusão, que é a ilusão de que alguma coisa nessa vida decadente, absurda, alguma coisa aí vale a pena. Principalmente quando você coloca o outro em consideração. Então ele diz, todos os dias penso em partir, compro o bilhete, dobro camisa e separo a escova de dente. Mas uma chamada interrompe a noite, rasga o inverno sobre mim, afastando suas bordas. Diz que quer me ver, deixo-me iludir. Fui lembrado e decido ficar. Veja a pobreza desse personagem. A motivação que ele tem para ficar, para continuar vivo, é uma ligação do outro. O quão carente é essa pessoa. A dependência emocional do outro é a motivação para ele ficar. Já o último poema, falei que ia falar brevemente, né, e estou aqui me estendendo.
À vontade.
O último poema, ele tem uma perspectiva mais positiva. Diz assim: partir, desatar os velhos sapatos, repor os óculos, engolir em seco e partir. Sem fone de ouvidos, apenas o som da tempestade que se anuncia distante. Correr contra e ao encontro dela. Então veja que é uma nova visão. Ou seja, na caminhada da vida, nessa corrida que é a vida, essa tempestade que se anuncia, ao mesmo tempo em que eu posso ir contra ela, eu posso ir ao encontro dela. Ou seja, é arrancar beleza daquilo que a vida tem de mais doloroso, de mais difícil. Eu espero que isso não soe como autoajuda. Mas é isso.
É, mas se soar também, tudo bem. Não, não é um problema. Todos nós temos algo disso. A gente só não quer admitir. E em 2021 saiu o Máquina, teu último livro, que é o que tu falou que é teu preferido, né?
Sim.
E a primeira coisa que me chama a atenção nesse livro é esse título, né? Que é um título muito concreto, Máquina. E essa concretude, ela está no título, nos títulos de outros poemas também. Você tem Arquitetura, A Torre, A Coisa, Café. São títulos muito concretos para poemas que não são tão concretos, não são tão exatos. Queria que tu falasse sobre isso, assim, um pouco sobre esse contraste, o porquê desse título e esse contraste, essa concretude assim, desses títulos com os poemas.
Esse título, Máquina, ele se refere tanto à máquina do mundo, né? Já foi citada pelo grande poeta, mas ele também dialoga um pouco com Deleuze e Guattari. Eles falam de máquinas desejantes, tem a ver também com a máquina do Estado. Eu escolhi essa palavra porque ela pode ter vários significados. E, sim, remete a algo bastante concreto. Mas, como você falou, a minha poesia ela tem alguma coisa de espiritual, não no sentido religioso, mas no sentido de que nada se faz sem um certo grau de abstração. Quando nós ouvimos máquina, nós podemos pensar também no inconsciente como uma máquina. O que pode ser mais abstrato, mais espiritual do que o inconsciente? Só que o inconsciente é uma máquina. Ele tem suas engrenagens, ele está sempre em movimento e também nos coloca em movimento. E aí vem um aspecto que, para mim, é fundamental, aspecto político. O próprio inconsciente, ele é político. Nossos desejos mais escondidos, os desejos mais renegados, aquilo que a gente nem sequer imagina que deseja, são coisas políticas. Aí você também pode remeter ao poder que a máquina política tem sobre nós. Essa é uma explicação para o título Máquina. Essa polissemia da palavra, os múltiplos significados que a gente pode extrair dela e todas as suas reverberações.
E falando em reverberar, uma coisa que eu achei curiosa, fala que no livro anterior, Regras de Fuga, ele foi escrito por esse personagem, não por ti, e esse personagem ficou para trás, naturalmente, e o Máquina, ele segue agora sem esse personagem. Mas um dos poemas que estava lá no Regras de Fuga, ele reaparece no Máquina, que é o Sobre os Instantes Solares. Por que que esse poema seguiu fazendo sentido para ti e por que que ele reaparece no teu livro?
Esse poema foi escrito, eu acho que ele foi o último poema a ser escrito pelo poeta personagem, que que escreveu o Regras de Fuga. Por que eu decidi trazê-lo para o livro Máquina? Porque ele revela, na minha percepção, essa transição, esse poema sobre os instantes solares, veja, até o título já anuncia uma luz no fim do túnel, digamos assim, né? É o poema de saída daquela fase. O poeta, personagem, já estava morrendo. Assim como Moisés escreveu sua própria morte, né? Ele descreveu sua própria morte, digamos que esse poeta, personagem, já estava praticamente morto quando escreveu esse poema. Eu decidi mantê-lo para justamente para marcar tanto uma ruptura quanto uma transição. E porque também, no início do meu projeto do Regras de Fuga, eu pensava em escrever um livro mais completo, assim, em termos de temáticas. É como se esses livros dialogassem. O Regras de Fuga fala desse homem contemporâneo em constante fuga de si mesmo, fala da escuridão, da decadência, da solidão, da falta de perspectiva. É um livro negativo. E o Máquina já fala de luz. Se você perceber, luz é uma palavra que aparece várias vezes ao longo do livro Máquina. É uma perspectiva de que, apesar de tudo o que condiciona o homem e a mulher contemporâneos para uma desistência da vida, apesar de tudo isso, é possível que a gente veja algo de positivo nessa insistência de continuarmos vivos, de estarmos aqui. É como se eu quisesse mostrar que, sim, existe treva, mas existe luz. Essa luz, que é fundamental para que a gente não desista da vida, ela se encontra principalmente no posicionamento político. Então, em vez de eu me degradar, como fez o autor-personagem do Regras de Fuga, eu posso dar sentido à minha vida assumindo uma postura política. Porque o suicídio é puro egoísmo. Estou falando grosseiramente, tá? Não estou julgando os suicidas. Mas, assim, a autodegradação, a desistência... Vou desistir da vida. Vou me acabar. Isso é muito egocêntrico. Quando eu faço isso, eu só estou pensando em mim. Ah, mas eu não vejo sentido. Eu sofro. É um sofrimento psíquico absurdo. Não vale a pena. Qual é a saída? Aí vem o Máquina me dizendo que a saída é o engajamento político, é a luta social. Entendeu? O livro Máquina é o meu livro mais politizado. Ele é um livro altamente político. É um livro que diz que a saída da escuridão, a saída para a luz, é a luta política. Eu saí da autopiedade, parar de olhar só para mim mesmo e me engajar naquilo que é coletivo. Essa é a luz que pode nos salvar.
No Máquina, tu retoma um acontecimento, um episódio, enfim, muito duro, de um abuso sexual aos 6 anos. Ele aparece em 2 poemas, eu acho, e imagino que não deva ser algo muito fácil de se escrever e de colocar no papel dessa forma. Como foi esse processo para colocar isso no papel? Qual foi a importância de colocar? Foi por esse movimento político também?
Sim, sim. Eu sofri um abuso sexual aos 6 anos de idade por um rapaz, que eu não lembro bem a idade, mas ele deveria ter uns 16 anos para 17. Ele também era menor. Eu tinha 6 anos. É a minha lembrança mais antiga. Outro dia, numa entrevista para o Ronald Polito, ele também tocou nesse assunto. Inclusive, ele disse que não lembra de outros exemplos na poesia brasileira. Eu vou repetir para ti a resposta que eu dei para ele. No primeiro poema, o personagem parece que não sofre tanto, né? Ele até diz assim que só não ficou dodói porque pensou se tratar de uma brincadeira. E no segundo poema, que trata desse assunto, o poeta diz que quer voltar para o útero da mãe. Veja, o personagem, o poeta, é um só. Só que, no primeiro poema, ele se engana achando que ele não foi seriamente afetado pelo abuso sexual, ele era muito, muito novo, uma criança, não sabia nem o que estava acontecendo. Mas isso, na verdade, é a negação do trauma. Já no segundo poema, o que acontece? Não adianta eu negar o trauma sempre volta. E quando ele volta, a dor é infinitamente maior do que se eu tivesse dado vazão a ela. Então, quando essa dor volta, quando o trauma volta, quando ele retorna, a dor é tão grande que o poeta quer voltar para o útero da mãe, ele preferiria não ter nascido. Por que falar disso no poema? Eu penso o seguinte, que há coisas que palavras não resolvem. E sobre essas coisas, mais do que qualquer outras, nós devemos falar. Sobre aquilo que palavras não vão resolver, é justamente sobre isso que nós mais devemos falar. Porque falar disso é se posicionar politicamente. É um caminho para mim. Eu acho que eu aprendi isso lendo a Adelaide Ivanova. Se posicionar politicamente é uma terapia maravilhosa. Eu sou homossexual. Como é que eu posso fazer uma literatura que não esteja implicada por isso? É impossível. Se eu sofri um abuso, eu posso ficar lamentando isso o resto da vida, ou eu posso pegar esse material e usá-lo para fazer arte. Porque aí eu dou um novo sentido a essa experiência. Eu faço da minha experiência uma ferramenta política quando eu transformo isso num poema, né, que poderia ser um filme, poderia ser uma peça de teatro, poderia ser um conto, poderia ser uma música. Essa é a importância, a dupla importância de falar de um tema tão doloroso, polêmico, difícil como esse. A dupla importância. Importância terapêutica e importância política. Ou vice-versa, porque fazer política é algo terapêutico, é maravilhoso. Fazer poesia que protesta, que dá voz àquelas pessoas que talvez não teriam a mesma oportunidade de se expressar, ou talvez não, simplesmente não queiram, que também é um direito da pessoa. Ela pode escolher não falar sobre isso, mas eu tenho certeza que, de alguma forma, ela vai se identificar quando ela lê um poema desses que fala de uma experiência dolorosa que ela viveu.
É, concordo. Acho corajoso. E acho que é legal que você coloca assim, que não é todo mundo que passou por algo do tipo, ou por outras coisas, né? Traumáticas, outros eventos, que precisa, né? Ninguém tem a obrigação de falar sobre. Mas é importante que existam essas pessoas falando sobre, até para essas que não falam também se identificarem, enfim, cada um sabe o papel que lhe cabe. E ele, agora, você falou que escreve de maneira meio inconstante, às vezes escreve mais, às vezes escreve menos, passa muito tempo sem escrever, agora você está muito ocupado, né, concluindo o teu doutorado também, imagino, mas tu já tem pensado no próximo livro? Tem escrito outros poemas? Como tem sido?
Olha, eu estou com um exercício novo. Estou enveredando por um tipo de escrita totalmente diferente, um gênero novo. Eu estou escrevendo prosa.
Legal.
Quer dizer, eu não sei se vai sair uma novela, que, inclusive, é parte da minha pesquisa de doutorado. Eu pesquiso a relação entre o erotismo de Hilda Hilst e a educação sensível. E aí, parte da minha pesquisa é justamente colocar no papel o que seria a experiência de uma escrita erótica. Então, eu estou escrevendo, como parte do meu projeto de doutorado, uma novela erótica. Eu espero que ela realmente seja não apenas erótica, mas pornográfica. De vez em quando eu tenho soltado uns trechinhos lá no Instagram e eu estou gostando. Agora, a insegurança é muito grande, sabe? Porque, assim como hoje, eu tenho algumas reservas em relação ao meu primeiro livro de poesia, eu fico imaginando o perigo que é eu escrever um livro de prosa a essa altura, sabe? Que será que vai sair? E se eu gostar de primeira e decidir publicar? E depois, 10 anos depois, eu voltar e ficar assim, meu Deus, que coisa chata, nada a ver, sabe? O meu medo é que Hilda Hilst me reprove, entendeu? Porque imagina, escrever literatura erótica depois de ler Hilda Hilst é complicado, né? Mas esse é o desafio que eu me propus. Com certeza, alguma coisa vai sair, porque se não sair, eu não concluo o meu doutorado, né? Isso é praticamente 50% da minha tese, a escrita dessa novela erótica, pornográfica. E então, concluindo, se eu gostar, eu penso em publicar, separadamente da tese, penso em publicar essa novela. É isso. Agora, em relação à poesia, não tenho, no momento, a menor perspectiva de quando sai um quarto livro. Eu tenho apenas 3 poemas inéditos desde a publicação do Máquina.
Já estou curioso para ler essa tua novela, inusitada, né? Eu não tenho tanta intimidade com essa temática, então, quando se publicar, por favor, avise e venha aqui falar sobre ela. E é isso.
A gente já está caminhando para o final, né?
Uhum.
Possivelmente.
Sim.
Eu quero aproveitar para agradecer aqui a Débora, da editora Urutau. Esse livro foi, assim, um marco. Olha só, parece que eu já tenho uma carreira, né? Mas foi um marco na minha vida. Uma coisa, assim, muito encorajadora, animadora para mim, quando eu vi que o meu manuscrito tinha sido selecionado. E a Urutau tem um trabalho maravilhoso, né? Ela faz essas chamadas por estado, né? Por regiões. Isso é muito importante. Para nós, do Norte, imagino que um pouco também para as escritoras e escritores do Nordeste, mas especialmente para nós aqui do Norte, ser publicado por uma editora que tenha um certo alcance nacional é muito importante. E o trabalho editorial da Urutau é maravilhoso, né? Eles têm uma equipe completa que cuida de cada detalhe do projeto, da capa, diagramação, revisão. Não é uma única pessoa para fazer tudo, né? Como acontece às vezes, que também é um trabalho louvável, né? Eu, por exemplo, se um dia eu criar uma editora alternativa, eu vou ter que fazer tudo sozinho. Mas eu queria deixar aqui o meu agradecimento a Débora Ribeiro Rendelli, da editora Urutau, e toda a sua equipe, por ter trazido Máquina à sua forma impressa. Sem ele, eu não estaria aqui conversando com Bruno de Andrade, nesse podcast maravilhoso que é o Lume. Sem ele, eu não teria sido semifinalista do Oceanos. Pode parecer vaidade, mas é um tipo de reconhecimento, por mais que não seja... Não é algo que vai impactar nas vendas, o número de leitores não vai aumentar significativamente, mas, com certeza, o reconhecimento, isso encoraja o poeta. O Máquina também foi finalista do prêmio Mix Literário, que é um prêmio voltado para autores e autoras, né, da comunidade LGBTQIAP+. Então, é isso. Meus agradecimentos, né, à minha editora. Também a você pelo convite. Eu estou praticamente encerrando a nossa conversa, mas...
Não tem problema. Uma grande amiga minha, Elisa Ribeiro, que eu entrevistei também no... Acho que ainda no ano passado, no final do ano passado. Ela também lançou um livro de poemas pelo Urutau, ano passado, o Aragem. E eu acho que sim, é sempre muito importante a gente reconhecer o esforço das editoras em lançarem novos autores, em lançarem gêneros que às vezes não são os mais populares, né? A gente sabe que o mercado acaba ficando muito refém dos romances e novelas, né? Livros de contos, livros de poemas, enfim. E outros gêneros acabam muitas vezes sendo preteridos, assim. A gente vê autores até muito grandes no mercado, né? Muito renomados, publicando seus romances em grandes editoras, e aí tendo que recorrer a editoras pequenas quando vão lançar crônicas, quando vão lançar poemas, né? Então, a gente tem sempre que valorizar esse esforço das editoras. Então, parabéns para a Urutau, realmente tem que ser dito isso. E Eli, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente, muito obrigado pela tua presença. Parabéns pelo reconhecimento que você teve com Máquina. Eu conheci o Máquina quando saiu lá a listinha dos semifinalistas dos Oceanos, então eu sempre repito aqui que os prêmios são muito importantes por isso, né? Por serem esse holofote, por ser essa plataforma de divulgação. E fazia tempo que eu via lá os teus posts no Instagram, ficava curioso. Agora veio o momento certo para fazer o convite. Então, muito obrigado por ter aceitado, por ter me enviado o livro e pelo papo. Volte sempre.
Muito obrigado, Bruno. Eu adorei conversar com você. Você tem um jeito, né, de conduzir a conversa assim de uma maneira que deixa o entrevistado bastante à vontade. Eu gosto muito do teu formato. É um dos podcasts que eu mais escuto. Meus agradecimentos a você, a todos que ouviram, que vão ouvir, e até a próxima. Vida longa ao lume, vida longa à poesia brasileira.
Vida longa e até a próxima. E um recado para os nossos ouvintes, um recado costumeiro. Se você quiser apoiar o Lume, apoiar o podcast, apoiar o site, a gente tem nosso clube de leitura. Esse podcast, não sei se vai sair antes ou depois do clube com a Juliana Leite, mas nesse momento ou o clube é com a Juliana Leite ou é com a Helena Machado, vocês procurem no site, no Instagram, que vocês vão encontrar. E a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se/lumeliteratura. Vocês podem doar o quanto vocês puderem e quiserem. Não existem metas, não existe um mínimo nem nada do tipo. E vocês ajudam o projeto a seguir existindo. E é isso. Nos vemos em breve.